Quinta-feira, 5 de março de 2020, meio-dia. Bem-vindos à Rádio Estádio. Como anunciei há pouco, hoje vamos ter comentário com assinatura alargado de Tiago Silva, advogado, adepto do Futebol Clube do Porto, que vai passar em revista vários assuntos do cotidiano dos Dragões, nomeadamente o ato eleitoral que se aproxima para abril, também a apresentação de contas negativa do primeiro semestre do Futebol Clube do Porto. São vários os temas que vamos conversar hoje. Boa tarde, Tiago, bem-vindo à Rádio Estádio uma vez mais.
Olá, boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes também, que nos estão a ouvir.
Vamos então avançar com o teu comentário com assinatura, o teu espaço de opinião semanal, hoje alargado então e com o um pano de fundo. Vamos começar pelo ato eleitoral e pela concorrência que Jorge Nuno Pinto da Costa vai ter pela primeira vez em muitos anos.
Sim. Eu considero que é bom e salutar que apareçam candidaturas credíveis que permitam discutir o clube, que promovam essa mesma discussão, que projetem o futuro do clube e que, como referiu o empresário João Collor, que não haja delito de opinião. Esta semana, mais concretamente no domingo, o Dr. José Fernando Rio apresentou a sua candidatura ao Futebol Clube do Porto e conta mesmo aquilo que me apraz referir é o seguinte. Em primeiro lugar, gostei do tom urbano, cordato, elevado, como aliás é característica do José Fernando Rio, e acho que nesse campo ele esteve bem. Achei apenas infeliz aquela promessa, aquelas referências a que o Porto volte novamente a estar presente em finais europeias, porque eu acho que isso é um pouco utópico. Isso, eu acho bem que as pessoas tenham uma ambição. Outra coisa é estar a levar para campos de utopia, porque nós sabemos hoje em dia que as competições europeias, mesmo já a própria Liga Europa, existe uma disparidade muito grande em termos de orçamentos.
Já é muito difícil chegar lá, não é?
Em que se na Liga dos Campeões isso é quase uma agulha no palheiro, na Liga Europa também cada vez é mais difícil, e este ano verificou-se isso em que as equipas portuguesas ficaram todas arredadas nesta fase dos 16avos de final. Portanto, eu relativamente a isso deixava para a fanfarronice do rival, do Benfica europeu, e agora já é mundial, e não gostava de ver isso repetido no nosso clube. Quanto ao timing do anúncio da candidatura, eu sei que não há timings perfeitos, mas há timings maus e péssimos. E eu julgo que este foi um deles. E porquê? Porque o José Fernando Rio, ao anunciar a sua candidatura no domingo, retirou o foco e da agenda mediática a notícia que havia sido revelada uma hora antes na TVI, que dava conta de que a PJ tinha indícios firmes de corrupção desportiva por parte do Benfica. E isso acabou por relegar para segundo plano esse facto noticioso. Acho que nesse campo ele não foi feliz. Quanto à candidatura propriamente dita, há aqui um facto que me causa alguma estupefação e eu não poderia deixar de o referir. Eu nos últimos anos nunca ouvi o José Fernando Rio a tecer uma única opinião crítica sobre gestão desportiva e financeira do clube. E não foi certamente por falta de palco ou de oportunidades, uma vez que o José Fernando Rio
é um comentador
residente no Porto Canal, onde fala sobre a atualidade do clube, e tem também um blog pessoal onde analisa e discute o futebol e a atualidade do Futebol Clube do Porto.
E na RTP também, não é?
Na RTP também. Acresce que a comunidade portista também sabe ou tem visto o José Fernando Rio como um defensor acérrimo da atual estrutura do Futebol Clube do Porto e do próprio presidente. Ainda no ano passado, o José Fernando Rio elogiava o presidente Pinto Costa, dizendo que ele havia nascido com o dom de entender e perceber o futebol, que tinha uma capacidade única de reinventar. Ele elogiava a dimensão europeia do Futebol Clube do Porto, e lembro-me ainda de uma intervenção que teve no trio de ataque em dezembro. Portanto, não foi assim.
Não foi há tanto tempo.
Foi há tanto tempo. Onde ele teceu rasgados elogios às capacidades do presidente, dizendo mesmo que ele tinha o dom da infalibilidade. Portanto, colocou-o a esse nível.
O que é que mudou então, entretanto?
É isso que eu pergunto. o que é que terá levado José Fernando Rio a mudar de posição? A pergunta que eu faço é: foi o facto de ter visto o relatório contas deste primeiro semestre que dá conta de prejuízos de 52 milhões de euros? Eu não quero crer que tenha sido isso.
Isso era previsível, não é? Tiago, tu tens dito isso variedíssimas vezes aqui na Rádio Estádio e ao longo dos tempos.
Nem mais. Só quem andava completamente alheado da vida interna do clube é que pode ter ficado surpreendido com o relatório e contas do primeiro semestre. A realidade é esta.
Bastava a ausência da Liga dos Campeões para chegar a essa conclusão. Nem qualquer mais. Matemática simples se chegava lá.
Bastava estar atento a esse pormenor ou a esse facto, olhar para o orçamento que foi apresentado em final de outubro e fazer uma simples conta que se chegava logo à conclusão de que os prejuízos deste semestre iriam andar sempre acima dos 40 milhões de euros. Foi superior a isso. Já vamos falar. Mas, portanto, é isto que me causa alguma estupefação e que eu gostava de ver esclarecido. O que é que o fez mudar de posição?
É um pouco o que aconteceu também com o António Oliveira, que ainda aqui há uns programas me falaste várias vezes nisso. Eu recordo que o Tiago Silva tem sido das vozes mais críticas, no bom sentido, pelo lado positivo, da situação do Futebol Clube do Porto. Nunca deixaste de falar nas contas, nunca deixaste de falar em Assembleia Geral, que é o local para os sócios exercerem a sua opinião, mas mesmo no teu espaço de opinião aqui, tu nunca deixaste de chamar a atenção para isso. E recordo isso, é um pouco a imagem do que aconteceu com o António Oliveira. Também tem sido... aprova tudo e depois agora de repente vem-se mostrar contra quase tudo?
E mais do que aprovar, é que inclusivamente o António Oliveira até foi um dos subscritores da candidatura do presidente Pinto Costa em setembro do ano passado, e em que até teceu algumas críticas àqueles notáveis que disseram no espaço público que almejavam um dia virem a ser presidentes do Futebol Clube do Porto, o que eu penso que não é pecado. Não é? É uma ambição.
É uma ambição natural de quem gosta do clube e quem esteja em condições de se candidatar.
E, portanto, o António Oliveira também só recentemente é que parece que deu conta de que a situação financeira do clube é muito má. Até essa altura também não havia percebido. Agora, eu estou aqui para dar a minha opinião, expressar o meu pensamento, e não estou aqui em busca de popularidade fácil.
Porque se nem vais isso, apresentar a candidatura à presidência do Futebol Clube
do
Porto.
Já temos candidatos que cheguem, mas eu julgo que a candidatura do José Fernando Rio surge devido ao facto do empresário João Collor não poder ser candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, pela razão de que não tem anos suficientes de sócio para se candidatar nem nestas, nem nas próximas eleições. E que, portanto, o grupo de João Collor, segundo as informações que eu tenho, acabou por encontrar no José Fernando Rio a pessoa que consideram que tinha o perfil para protagonizar uma candidatura ao Futebol Clube do Porto. E nessa medida também, segundo as informações que eu tenho, é que aquilo que o empresário João Collor se prepara para fazer no sábado é para manifestar o seu apoio à candidatura do José Fernando Rio. Portanto, eu só percebo esta candidatura nesta esteira, ainda que me faça, ao caso, alguma estupefação, faça aquilo que eu disse anteriormente. Repare, a candidatura do Fernando Rio é relevante e é boa, não obstante o que eu referi, para promover a discussão do clube, para permitir projetar o futuro do clube. Mas também é importante que essa discussão se processe de forma esclarecida, rigorosa, para que as pessoas saibam de antemão aquilo que de facto corresponde ao atual momento do clube. E essa discussão já devia ter sido travada há muito tempo, e lamento que ninguém tenha tido a hombridade de a fazer ou de a promover.
De lançar para cima da mesa, não é?
Exatamente, estiveram à espera, estiveram calados este tempo todo.
Estiveram à espera de um momento negativo para se saírem da toca, como se costuma dizer, é a leitura que faço.
Basicamente foi isso. Porquê? Porque a situação financeira do clube não é má de agora. Estes valores que foram apresentados no relatório e contas, que dá conta de um prejuízo de 52 milhões de euros negativos e de um capital próprio negativo de 86 milhões...
E um passivo de 444 milhões.
De 444 milhões. Isto é um reflexo, é uma consequência de uma gestão desportiva e financeira, do meu ponto de vista, errática, que foi prosseguida ao longo dos últimos anos. Eu já em 2014, numa Assembleia Geral do Porto, que aprovou a passagem de 50% da Euroantas para o perímetro da SAD, para permitir que a SAD passasse a ter capitais próprios positivos, eu já na altura disse que se não arrepiássemos caminho, que se não cortássemos nos custos com o pessoal, se não tivéssemos uma outra política desportiva e financeira mais rigorosa, que em breve prazo íamos estar ali novamente a discutir a passagem do resto do estádio para a SAD. Não aconteceu, mas verificou-se de facto que o caminho que foi seguido foi completamente errado e que nos conduziu a esta situação muito complicada sob o ponto de vista financeiro que vivemos, em que incumprimos já o fair play financeiro e em que temos impertrivelmente neste ano de cumprir o acordo que estabelecemos, por forma que não estejamos sujeitos a sanções mais pesadas por parte da UEFA. E eu ainda o ano passado, o Porto estava em primeiro lugar no campeonato, tinha sido campeão, estava em primeiro lugar na fase de grupos da Champions e na Assembleia Geral, e eu senti que era meu dever alertar e dar conta às pessoas para o facto de que o orçamento que estava ali à minha frente, que as contas que me estavam a ser também apresentadas para aprovar ou rejeitar, demonstravam que se houvesse um ano em que o Porto, por uma fatalidade, não ficasse arredado da Liga dos Campeões, estávamos numa situação perto do abismo. E na altura até perguntei: o que é que pensam fazer quando isso acontecer? E nunca imaginei eu que isso tivesse sucedido logo no ano a seguir. Mas era nessa altura, era ao longo destes últimos anos, que era importante que mais sócios tivessem alertado, dado conta deste caminho errado que a administração da SAD estava a seguir. Mas ninguém o fez.
E agora, Tiago?
E agora? Bem,
como é que se vai dar a volta a isto? Uma falência técnica, se assim se pode dizer, sim, não é? Em que as receitas estão hipotecadas, várias partes das receitas.
Repara,
não?
O Porto já está em falência técnica, não é este
ano.
Já está desde 2017 em falência técnica, porque os capitais próprios nessa altura já eram negativos. Portanto, o passivo já era superior ao ativo. As pessoas falam, parece que a falência técnica surgiu agora. Não surgiu. Já em 2017 já estávamos.
Ressurgiu agora.
Exatamente. Mas, conforme tu dizia há pouco, tão importante como refletir o estado do clube, projetar o seu futuro, o modelo de gestão e financeiro, é fazê-lo de forma informada para que se possa esclarecer devidamente os sócios e para que estes possam tomar uma decisão esclarecida. E o que eu tenho assistido na última semana é um chorrilho de disparates, não posso dizer de outra forma, acerca da situação financeira do clube, que me obrigam aqui a fazer alguns esclarecimentos que mais parecem que é em defesa da administração da SAD, que eu tanto tenho criticado.
Uhum.
Mas é a minha obrigação repor a verdade para que quem nos está a ouvir possa saber exatamente quais são os factos e a situação financeira do clube.
E então quais são esses factos?
Repara, o empresário João Collor, empresário de sucesso, diga-se, e não está aqui em causa a sua qualidade empresarial, o seu dinamismo empresarial, o seu empreendedorismo, mas o empresário João Collor dizia há 3 dias na TSF que uma das coisas mais preocupantes que as contas do clube revelavam tinham a ver com o valor bruto do plantel. Dizia um empresário que as contas revelavam que o valor bruto do plantel era 176 milhões de euros, o que correspondia a um valor líquido de 104. E como nos clubes de futebol os bens transacionáveis são espaços de jogadores, que no caso do Porto correspondiam a 104 milhões de euros por ser o valor líquido, como o Porto sempre que vende há mais de 40% que se perde, esse valor líquido fica reduzido a metade, a cerca de 60 milhões de euros. Bem, vamos desmontar isto, clarificar e esclarecer os sócios. O que o empresário João Collor está a dizer é um disparate. Porquê? Porque ele está-se a referir ao valor contabilístico do plantel e não ao seu valor real. Para que se tenha uma ideia do erro, o valor contabilístico do passe do Fábio Silva, do Diogo Leite, do Vítor Ferreira, do Romário Baró, do Tomás Esteves, que consta do balanço, é zero ou próximo de zero. Porquê? Porque são jogadores oriundos da
formados na casa.
Formados na casa.
Não custaram dinheiro.
Exatamente.
Entre aspas, não, é? Não custaram dinheiro em termos de compra de passos, não é?
Exatamente. Isso significa que o valor de mercado deles é zero? Não, como é óbvio. O passe, por exemplo, do Alex Telles, que deve estar no balanço por um valor de cerca de 2,6 milhões de euros, significa que o Alex Telles só vale 2,6 milhões de euros? Óbvio que não. O valor de mercado do plantel Futebol Clube do Porto, para que as pessoas tenham uma noção, é superior a 300 milhões de euros. Portanto, não tem nada a ver com estes tais 104 milhões de euros que o empresário João Collor dizia que era o valor do plantel que o relatório de contas revelava. Depois, o empresário João Collor referiu ainda que se registavam com o relatório de contas, permitia ver que existia atrasos nos pagamentos de bónus aos jogadores que configuravam salários em atraso.
Cerca de 10 milhões de euros que estavam de bónus em atraso e que ele considerou como salários.
Ora bem, isto tem a ver com uma rubrica do relatório de contas designada por outros passivos correntes, o qual tem um item que se denomina por prémios de competições pendentes de processamento. Isto não são salários em primeiro lugar, são prémios. Por outro lado, isto não está vencido. Isto vence nos meses subsequentes. Se forem consultar, por exemplo, o relatório de contas do rival, também lá encontram esta rubrica e valores por processar. E alguma vez se viu parangonas nos jornais a dizer que o rival tinha salários em atraso?
Claro.
Como é óbvio que não. Portanto, mais um disparate que não ajuda a clarificar e não ajuda à discussão. Depois, a questão dos acordos secretos. Jornais também deram um grande enfoque às declarações do João Collor, que davam conta de que havia uma coisa ainda pior que as contas do Porto revelavam. Referia o empresário, e vou citá-lo: conseguimos ver nas contas do Porto que o Porto assinou acordos que não são revelados com quem e com que teor para transações de passos jogadores. Esses acordos vão limitar o nível de receita que vamos obter, ou seja, presumo com muita segurança que a SAD já fez acordos com agentes de jogadores e outras sociedades que lhe adiantaram dinheiro, e quando vendermos os jogadores não vamos receber o valor que pensávamos que íamos receber. Isto, o empresário João Collor leu isto na página 66 do relatório e contas e não se deu conta que o que lá diz é precisamente o contrário. Passo a explicar. Na página 66 do relatório e contas há uma rubrica, há uma informação, nem é uma rubrica, é uma informação relativa aos ativos contingentes, que diz o seguinte: compromissos assumidos relativamente a transações futuras de jogadores. Em consequência das transações de aquisição e alienação de direitos desportivos de jogadores, existem compromissos estabelecidos com terceiros, nomeadamente clubes, agentes desportivos, jogadores ou outras entidades, que dependem de eventos futuros, nomeadamente de transações e desempenhos desportivos futuros. Ora bem, isto diz respeito às vendas que o Porto já fez no passado e nos quais estabeleceu que receberia, por exemplo, que vendendo o jogador ao clube B, se aquele jogador fizer 10 jogos, o Porto, para além do valor de transferência, ainda recebe mais
chamados objetivos, os prémios
chamados
por objetivos,
não é? Ou se o jogador, por exemplo, depois foi transferido daquele clube para outro,
mais valias numa futura transferência, números de golos marcados, etc.
E é por isso que depois isto se integra nos ativos contingentes, ou seja, nas receitas que podem acontecer, mas que não são certas,
são variáveis.
Exato. Aliás, depois o próprio relatório esclarece e diz: em 31 de dezembro de 2019, o ativo contingente mais significativo associado a isto diz respeito a 4,25 milhões de euros em função do desempenho individual do atleta Ricardo e do Leicester City, no âmbito da sua alienação. Portanto, isto não tem nada a ver. Assustam-se os sócios.
E isso está cada vez mais em voga, essas questões dos objetivos. É para tentar minimizar o impacto do preço da transferência e depois...
Porque na altura não custa tanto ao clube,
claro,
pagar.
E vai pagando devagar e não é uma prestação de uma transferência inicial.
Vai acabar por pagar mais pela transferência, mas que na altura em que a faz ou que o compra, não despende tanto dinheiro.
Claro.
Depois outro pormenor que me parece relevante também esclarecer, que tem a ver com as transferências e com os tais 41% que se perdem pelo caminho, que também tiveram muito destaque. Dizia também o empresário de que nos últimos 5 anos a SAD havia transacionado 438 milhões de euros em passos de jogadores, mas destes 438, Apenas 257 entraram nos cofres do clube. João Collor disse nessa sequência que estava na hora da administração do Futebol Clube do Porto esclarecer para onde foi 40% desse dinheiro, dizendo que isto não existe, é uma coisa que não existe em lado nenhum do mundo, que é uma coisa impossível de se aceitar e que é a altura de dizer basta. Vamos também esclarecer este aspecto.
Não existe, Tiago. Existe. Não existe em mais lado nenhum do mundo, existe.
Isto
não?
Existe, mas é porque isto não é assim. É por isso que isto existe. Existem todos os clubes. A bem da verdade, a SAD nos últimos 5 anos transacionou não 438 milhões de euros, mas sim 398 milhões de euros em passos de jogadores. Só para ser rigoroso nos números, para as pessoas que nos estão a ouvir possam perceber. Ou seja, 400 milhões de euros de transferência de jogadores nos últimos 5 anos, cujas mais-valias ascenderam a 259 milhões de euros, cerca de 65% do valor total das vendas. Ora bem, o que João Collor diz é que só estes 259 milhões de euros entraram nos cofres do clube, o que é um absoluto disparate. É que estes 259 milhões de euros dizem apenas respeito a mais-valias, ao lucro e não ao dinheiro total que entrou no clube. Para dar um exemplo, é como se eu comprasse uma casa por 100, a vendesse um ano depois por 150 e me dissessem que nos meus cofres só estão entrados 50 e não 100. O caso é só para as pessoas perceberem uma analogia.
É um bom paralelo, para as pessoas perceberem na vida normal. Exatamente. O que é que isto significa.
Mas no caso, até vou fazer e dar um exemplo de como é que isto se processa no futebol em termos do que é a transferência do passe de um jogador. Vou dar um exemplo para que as pessoas possam perceber que isto não faz sentido, estas afirmações não são verdadeiras, são inexatas e só trazem ruído para o espaço público. Vamos imaginar o seguinte. O Porto compra um jogador por 10 milhões de euros que assina por 4 anos. Estes 10 milhões de euros não entram como um custo contabilístico e fiscal nesse ano da compra. Ou seja, os 10 milhões não entram como um custo total naquele ano. O que se vai fazer, ou como isto se vai processar, é que esses 10 milhões vão ser amortizados fiscalmente durante o período do contrato, durante 4 anos. Ou seja, 2,5 milhões por ano. Imaginemos agora que o Porto, ao fim do segundo ano, vende esse jogador por 20 milhões. Faltava, nesta altura, amortizar 2 anos do passe de jogador. Contabilisticamente, para se apurar o lucro dessa mais-valia, vai-se descontar aos 20 milhões 5% do mecanismo de solidariedade, mais 10% da comissão do empresário. Já estamos a falar de 15%. E, para além disso, vai-se descontar ainda o valor contabilístico
que faltava amortizar,
ou seja, os 5 milhões de euros. Portanto, para apurar a mais-valia dessa transferência,
É preciso abater isto tudo,
ou seja, 20 menos 3, que é do mecanismo de solidariedade e da comissão do empresário, menos 5, que era o valor contabilístico do passo jogador.
A mais-valia seria um só 12.
Mas nos cofres não só entrariam esses 12, mas mais os 5, que era o valor contabilístico do passo à data da transmissão, ou seja, entravam 17. Portanto, espero ter clarificado, ter explicado às pessoas.
São os mecanismos contabilísticos que às vezes as pessoas não percebem. Tiago, desculpa só interromper-te. E o clube não deveria ser o principal interessado em desmontar esses números da forma tão clara como tu as estás a fazer e como tens feito ao longo dos últimos tempos?
Acho que sim. Eu acho que isso era imperioso. Estou convencido que talvez isso até viesse a suceder no futuro, mas eu acho que era importante que alguém, dado o impacto mediático que estas declarações tiveram...
O soundbite depois é diferente do que é a realidade.
E é que depois de desmontar isto, já não é tão fácil, porque aquilo ficou já firme na opinião pública.
Uma mentira dita muitas vezes transforma-se em verdade.
Eu tenho a certeza que o empresário João Collor não o disse de má fé ou com o propósito de... quer dizer, de ser ou mostrar que o cenário é ainda muito pior do que aquilo que ele de facto é, que é grave, que é muito grave. Eu acho que foi de facto desconhecimento. E este conjunto de afirmações erradas e imprecisas não contribuem para uma discussão informada e rigorosa sobre o clube e não permite discutir o seu futuro. Antes, pelo contrário. Exatamente. E até me levam a estar a fazer aqui este papel. Quer dizer, quando eu fui um dos maiores críticos e tenho sido um dos maiores críticos desta administração da SAD.
É curioso.
Eu percebo, repara, eu percebo e compreendo muito bem que haja muito descontentamento com a atual direção. compreendo perfeitamente isso e acho justificável, porque têm sido cometidos muitos erros. E eu percebo que haja muitos adeptos que queiram mudar, que queiram novos rostos, novas práticas, mas também importa ter o mínimo de discernimento para perceber que não podemos enverdar pela, deixa-me utilizar a expressão, política da tiririca, que qualquer um serve, pois pior não fica. Porque fica. As pessoas convençam-se disso. É que fica mesmo. Nós podemos...
Tem que avaliar bem o que é que se vai fazer agora. Uhum.
Outro aspecto que eu gostava aqui de precisar, que também foi aqui e tem sido muito referido ao longo destes últimos dias, que tem a ver com a necessidade que o Porto tem de realizar mais-valias com transações de passes até 30 de junho de 100 milhões de euros. Ora bem, isto não é totalmente rigoroso e vou tentar explicar porquê. Eu prevejo, face aos resultados do primeiro semestre, que o Porto vai chegar ao final do ano, se não vendesse jogadores, com um prejuízo à volta dos 105 milhões de euros. E, portanto, quando se fala na necessidade de vender 100 milhões de euros mais valias, ou seja, isto corresponde a valores brutos.
Lucro.
De lucro. Isto corresponde a valores brutos que podem andar
150,
acima dos
150, mais, 180, 200, quase.
Depois dependeria.
Os tais 40% depois ficam pelo caminho, né?
Depois dependeria se se vendiam miúdos ou não,
claro.
Porque a mais-valia na venda de um miúdo da formação é muito superior à de um outro jogador. Mas estes 100 milhões era para zerar, ou seja, para chegar ao ano.
Tapar o buraco deste ano contabilista.
Para chegar ao ano e não ter prejuízo. Mas, de acordo com o acordo que o Porto celebrou do fair play financeiro com a UEFA, foram sendo constituídas almofadas em função dos resultados que o Porto teve nos últimos anos face aos tetos de prejuízos máximos que a UEFA permitia. E, portanto, o Porto parte para este ano com uma almofada em que, e até posso estar a cometer o erro, mas que nas minhas contas até permitia que os prejuízos este ano pudessem ir até aos 40 milhões de euros. Porquê? Porque também para estas
no final
contas...
Do ano. No final do ano.
Porque também para estas contas não são contabilizadas as despesas que o Porto tem com a formação, que andam à volta de 10, 11 milhões de euros. Portanto, estava eu a falar, 30 milhões de euros mais os 11 da formação, que andava à volta dos 40. Portanto, nessa perspectiva, a necessidade que o Porto tem de realizar mais valias com a transação de passos jogadores até 30 de junho andam à volta dos 65, 70 milhões de euros para estar...
De mais valias.
Mais valias.
Que era o número que no início da época, eu creio que o Dr. Fernando Gomes, responsável pela contabilidade do Futebol Clube do Porto, tinha falado. 80 milhões de mais-valias era o número que ele falava.
Era 80 milhões de euros.
Okay.
Mas isso lá está, era para não ter prejuízo.
Certo.
Mas obviamente que eu estou a...
Para ter um equilíbrio zero.
Eu estou a considerar que a administração da SAD já dá por certo que vai apresentar prejuízo e um prejuízo elevado, mais mais um prejuízo elevado este ano. Mas isso, de certa forma, não torna tão inexecuível o objetivo de cumprir o acordo fair play financeiro.
Que é o principal objetivo, não, senão cai duro, não é? Como dar a volta a isso? Continua. Ia-te perguntar como é que damos a volta a isso, mas vamos daqui a pouco.
Só vou aqui acrescentar mais um esclarecimento contra outro aspecto que também foi suscitado no espaço público por várias pessoas e que teve também muito impacto e que ainda criou mais alarmismo junto da comunidade portista, que tinha a ver com uma reserva do auditor que dava nota de que havia uma incerteza material relacionada com a continuidade da atividade do Futebol Clube do Porto. Ora bem, isto mais uma vez resulta, eu até vi o jornalista Rui Santos na SIC Notícias a pegar nisto, a citar isto como o Porto corre o risco
De acabar.
Vejam bem isto, o Porto corre o risco de acabar. Isto, esta observação do auditor, esta reserva, se forem ver os relatórios passados,
existe
desde 2016. Desde 2016. Mas o próprio rival, no relatório e contas de 2016-2017, também tinha esta reserva do auditor pelo facto do seu passivo corrente ser superior ao ativo corrente. Portanto, isto são reservas que os auditores fazem.
É uma questão contabilística.
Normais,
não é?
De facto, quando existe capital próprio negativo ou quando o passivo corrente é passivo de curto prazo, é superior ao ativo de curto prazo que os clubes têm, e portanto não tenham em mente ou fiquem tranquilos que o Porto não vai fechar amanhã. Vamos, pronto, eu bem sei que para engulho de algumas pessoas vamos continuar aí a disputar as competições, a tentar fazer pela vida e a ver se conseguimos depois até chegar ao final do ano e fazermos umas contas e ver se dá para retirar alguma coisa da disputa do campeonato. Portanto, era isto que eu queria transmitir aos sócios. Agora, vamos olhar para o relatório e contas deste primeiro semestre, porque já vi muita gente a pronunciar sobre ele, mas a fazê-lo apenas sob o ponto de vista contabilístico, dando conta de quais foram os prejuízos, qual é o capital próprio negativo, qual é o valor do passivo.
Esmiuçá-lo.
Eu acho que mais importante do que isso é olhar para o relatório e contas sob o ponto de vista daquilo que ele corporiza ou exterioriza da gestão desportiva e financeira do clube. Ora bem, eu, na última Assembleia Geral, disse ao Presidente que considerava que este seria o ano zero. E porquê? Porque aquilo que eu defendia para o clube, que era a integração cada vez maior e gradual de jovens jogadores oriundos da formação no plantel principal, que isso se processasse por forma a que é a valorizar o jogador, potenciar o jogador para uma futura transferência que permitisse oferir uma mais-valia e simultaneamente, não só olhando pela vertente da receita em si, mas simultaneamente olhando também para a questão da despesa. Porquê? Porque isso permitiria reduzir a folha salarial, porque obviamente um jogador que vem da formação do Futebol Clube do Porto
não vai ganhar a mesma coisa que um craque que venha do outro lado, não é?
Nem mais. E portanto, daí eu ter dito que, para mim, este era o caminho, este era o ano zero, e que se eu visse isso refletido, mesmo o relatório e contas apresentando os prejuízos de 40 milhões de euros que já se esperava, eu não deixava de fazer a defesa da gestão desportiva que estava a ser seguida. Sucede que, para mau grado meu, eu olho para este relatório e contas e vejo que este ainda não vai ser o ano zero, infelizmente.
Subiram, não é? As despesas com o pessoal ainda aumentaram em relação ao anterior, não é?
Não.
Não?
Não. O que é que acontece? Se nós olharmos para a rubrica dos custos com o pessoal, percebemos que ela diminuiu cerca de 1 milhão de euros face ao ano transato. Mas o orçamento para este ano previa uma descida de cerca de 11 milhões de euros.
Ah, ok.
Mas
ficaram 10 ao lado.
Mas pior do que isto é que não só desceu a rubrica dos custos pessoal, como ela até subiu. E porquê é que eu digo que ela subiu? Não obstante, a própria rubrica em si demonstra uma descida de 1 milhão de euros. Porque se nós formos olhar para uma outra rubrica que se designa de fornecimentos e serviços externos, que se insere na parte da despesa, e que tem um valor e um peso muito considerável na estrutura de custos do Futebol Clube do Porto, nós constatamos que houve um valor que subiu de forma considerável do último semestre para este, e que tem a ver com direitos de imagens de atletas, ou seja, que também estão conectados com a questão da sua folha salarial. E, portanto, se eu tiver em conta este aumento dos direitos de imagem dos atletas, se acrescentar este montante ao valor das suas remunerações, eu constato que, afinal, a folha salarial ainda consegue ser superior. E é isto que eu não consigo perceber. Porquê? Porque se cerca de 30% do plantel do Futebol Clube do Porto é constituído por jogadores que vieram da formação, Como é que é possível que a folha salarial não deixa substancialmente pior do que isso, que ainda por cima suba?
Qual é a explicação?
Acho que os jogadores que foram contratados vieram com salários demasiado elevados para aquilo que eram as necessidades e a realidade do clube. E, portanto, eu não gostava de ter visto isto. Eu até semana passada, ou há duas semanas, tinha dito que o relatório e contas semestral só tem relevância, de facto, para ver o acompanhamento daquilo que vem sendo a despesa. Porquê? Porque uma das principais rubricas em termos de proveitos tem a ver com a transação de passos de jogadores. E essas são sempre feitas no final do exercício, no final da época. E, portanto, o relatório e contas semestral é útil para permitir perceber a estrutura da despesa e o acompanhamento que está a ser feito face àquilo que está orçamentado. E eu constato que, de facto, não está a ser rigoroso, não está a ser rigorosa a gestão que está a ser feita em termos daquilo que é a despesa do Futebol Clube do Porto, porque os fornecimentos e serviços externos aumentaram substancialmente, quer dizer, aumentaram mais de 2 milhões de euros face ao semestre do ano passado, e os custos pessoal não desceram rigorosamente ou praticamente nada. E é preciso mudar de vida. Isto não dá para seguir este caminho. Não dá.
É preciso começar a controlar contas e perceber aquilo que se pode gastar e não gastar acima da conta, não é? Como se costuma dizer, em qualquer vida normal.
Obviamente. Nós, agora, chegados aqui, vamos discutir o futuro. Em primeiro lugar...
Permite-me só fazer uma pausa e recordar aos nossos ouvintes que estamos a ouvir Tiago Silva, advogado e adepto do Futebol Clube do Porto, no seu habitual comentário com assinatura semanal aqui na Rádio Estádio, hoje em versão alargada, porque há muitos temas para se discutir neste quotidiano do Futebol Clube do Porto, nomeadamente a questão do relatório contabilístico do primeiro semestre de exercício e também o ato eleitoral. É sobre isto que Tiago Silva está a falar. Força, Tiago, continue.
Projetar o futuro... Aquilo que eu considero que era útil trazer para a discussão sobre o clube. Em primeiro lugar, é importante, relevante, encontrar novas fontes de receita para o clube. Obviamente que as pessoas que estão a ouvir estão a pensar assim, sim, mas isso, como é que isso se faz? A roda já foi inventada há muitos anos.
As pessoas pensam sempre só na televisão e nos direitos televisivos e nos passos dos jogadores, não é?
Existe aqui algo que se pode fazer. Por exemplo, eu já aqui havia suscitado e levantado essa hipótese, que é a questão de vender o naming do estádio. Estamos aqui a falar de uma receita que eu estimo que é possível concretizar-se e que corresponderá a cerca de 5 a 7 milhões de euros ano. Já existem diversos clubes europeus que já o fizeram, que venderam os direitos do nome do estádio. Portanto, a mim, como adepto, obviamente que eu preferia que fosse sempre Estádio do Dragão, mas as contingências da vida são o que são, e se nós nos vamos agarrar aos anéis, qualquer dia não temos os dedos, não é? E portanto, eu acho que era importante discutir isto nesta fase em que se vai promover a apresentação de candidaturas, em que se vai discutir projetos de candidaturas. Acho que era importante que isto fosse colocado aos sócios como hipótese: vender o naming do estádio, por forma a aumentar uma receita corrente do clube. Por outro lado, em termos de despesa, é preciso renegociar a dívida, ou seja, é preciso passar dívida de curto prazo para médio e longo prazo.
Isso aí já estamos a falar da banca, não é?
Não estamos bem a falar da banca. Porquê? Porque o Porto, em termos do que são empréstimos bancários, tem um valor total de 11,5 milhões de euros, que é uma gota praticamente no oceano da nossa dívida. E portanto, eu considero que era importante, no que diz respeito às outras rubricas do passivo, de facto tentar passar boa parte do passivo de curto prazo, cujo ativo também de curto prazo não é suficiente para fazer face ao mesmo, e passá-lo para médio e longo prazo. Depois é absolutamente imperioso, mas é mesmo absolutamente imperioso, baixar a folha salarial. Não há volta a dar. E isto não significa desinvestir. Há é que fazer outro tipo de investimento que eu já vou abordar. Depois, formação. Falei aqui também há uns programas atrás que é urgente partirmos para a construção de uma academia. O próprio diretor da formação de Futebol Clube Porto dizia o ano passado que não termos uma academia está a atrasar a formação. E o Porto precisa de formar cada vez mais e cada vez mais rápido, porque o futebol mudou, mas mudou mesmo. Eu já aqui referi, há uns anos atrás, um jogador que vinha da formação de um clube grande ia rodar para diversos clubes até se ver se tinha capacidade e potencial para integrar o plantel principal. E quando chegava ao plantel principal, se tinha qualidade, já chegava numa fase de 23, 24 anos. Hoje não é assim. Hoje isto mudou. Porquê? Porque hoje em dia, os tubarões da Europa, que são vários e que têm muito dinheiro, andam sempre a tentar recrutar
as pérolas.
As pérolas, os jovens com muito potencial. E, portanto, o Porto tem que conseguir formar mais e cada vez mais rápido e integrar esses jovens no seu plantel principal, reduzindo, por um lado, a despesa através da folha salarial e, por outro lado, potenciando o aumento da receita através da mais-valia que vai realizar quando vender esse mesmo jogador.
Semear para mais tarde colher.
Nem mais. Agora, também é importante discutir isto, que é, se eu considero que a formação é um vetor primordial para o modelo de gestão desportivo e financeiro do Futebol Clube do Porto, como eu acho que é, e eu considero, e vou dizer isto com o máximo de respeito com as pessoas, mas não posso deixar de o dizer porque é o meu pensamento, mas eu considero que, então, a formação e, sobretudo, os escalões mais elevados da formação, que a equipa B...
A partir dos sub-18, sub-18, sub-19, sub-19, equipa B, não há sub-23 no Porto.
Não podem estar entregue em termos técnicos a pessoas como o Rui Barros e o Tulipa. Há que recrutar os melhores nesta área, porque é isto que pode, de facto, ser o futuro financeiro do clube. E que vai ser. Não há volta a dar. Vamos dizer assim, bem, o Porto não pode viver só da formação. Ai, com certeza que não. Mas não tenham dúvidas nenhumas, não tenham mesmo dúvidas.
Tem que haver um equilíbrio, não é?
Que a formação de um qualquer clube como o Porto é que vai permitir ao Porto angariar receita para cada vez ser mais competitivo e para que não exista tanta diferença em termos orçamentais e em termos daquilo que é competitividade da equipa face a outros clubes europeus. É da formação. É daí que vem. Porque eu, se comprar amanhã o jogador, o Uribe, eu nem queria ter falado no Uribe porque eu já vou ter que falar nos Uribes e no Zé Luís. Mas se eu comprar amanhã um jogador por 10, conforme te disse há pouco, e vendê-lo depois por 20, quer dizer, a mais-valia que isso vai dar não tem comparação com um jovem que eu vendo pelo mesmo valor.
Ou até por um valor inferior, porque a mais-valia depois acaba por ser superior.
Ou até por um valor inferior, nem mais. Depois, nós temos que ser também, em termos de formação, capazes de recrutar talento jovem europeu. Repare, alargar a rede scouting nos escalões mais jovens da Europa, para essa Europa fora.
Fazer o que fazem os grandes clubes europeus, não é?
Exatamente. Repare, tem de haver mais critério, mais na contratação de jogadores, por exemplo, para a equipa B. Nos últimos anos, contrataram-se dezenas de jogadores para a equipa B. Sabes quantos se aproveitaram para a equipa principal? Um, que foi o Otávio. Podemos considerar um e meio, porque o Galeno também foi, mas acabou por ser vendido.
Mas, entanto, acabou por ser vendido ao Sporting Braga.
Portanto, precisa ter mais critério no recrutamento de jovens jogadores. Depois, outro aspecto que eu considero de primordial importância e que também vai confluir com este que tinha referido, é que tem a ver com o departamento de scouting. E eu não conheço o departamento de scouting do Porto. Não posso dizer se ele é bom ou se ele é mau. Mas nós temos que voltar a recuperar a capacidade de recrutar jogadores com muito potencial a baixo custo e a olhar para outros mercados. Nós temos imensos jogadores eu, por exemplo, tenho uma pessoa que está muito atenta ao fenómeno do futebol, que faz scouting, e que na outra vez eu pedi-lhe, e ele fez-me o favor de remeter, eu até podia dizer o nome dele, mas não vou dizer porque não lhe pedi autorização para aqui revelar o nome dele, mas que me remeteu uma lista de jovens jogadores para essa Europa fora, com muito valor.
E até te dizia um pouco, não é?
Porque a mim não me diziam nada, não é? E que, portanto, e que existe não só jovens, mas existem jogadores também mais velhos, já prontos para integrar o plantel principal, que têm muito potencial e que são a baixo custo. E, portanto, nós temos que nos deixar só de olhar para o mercado sul-americano.
Já foi tempo em que o mercado sul-americano era acessível, os Uruguais, as Colômbias e por aí fora, mas agora já não é.
Não existam boas oportunidades de negócios aí também. O Luís Dias, por exemplo, é um desses casos evidentes.
Certo.
E depois, aqui vamos para o aspecto central, que tem a ver com o novo modelo de gestão que eu defendo. O Porto precisa de um novo CFO. O Dr. Fernando Gomes não tem condições, do meu ponto de vista, para continuar a exercer as suas funções num novo mandato de quem, vamos supor que seja o Pinto Costa. Não tem condições. Faça tudo o que tem sido os últimos tempos, os últimos anos, em que aquilo que as contas do Porto revelam contrariam tudo aquilo que o próprio Dr. Fernando Gomes tem dito que é importante fazer-se. Portanto, eu não posso acreditar que nós vamos mudar de vida com os mesmos protagonistas. Não acredito. Se me disserem isso, eu digo já, não contem comigo. E, portanto, eu acho que é importante um novo CFO e um novo administrador para o futebol, que o Porto deixou de ter quando saiu o Antero Henrique e que foi ocupado esse lugar pelo Sr. Reinaldo Teles, mas que eu também considero que é preciso uma outra pessoa com outro perfil para o cargo, e o Sr. Reinaldo Teles, que muito nos deu, isto não é qualquer tipo de desrespeito ou de crítica, não. É considerar que é a altura de termos uma pessoa com outro perfil. E eu, por exemplo, na altura até suscitei a questão que me parecia que reunia esse perfil aos meus olhos, o Iker Casillas, nem de propósito candidatou-se à Federação Espanhola de Futebol. Mas há outros nomes, há portugueses com imensa valia neste campo. Por exemplo, o Luís Campos. O Luís Campos é um dos melhores da Europa neste nível. Mas há outra pessoa que, ainda que não tenha provas dadas, que eu também considero que, por exemplo, tem este perfil, o Vítor Bahia. E é importante que este novo CFO faça, de facto, uma gestão do clube. E não que a gestão do clube esteja entregue a cada um dos diretores e que o CFO seja quase alguém que mete ali o carimbo. Que é, no fundo, o clube...
Só assina as contas.
Que, no fundo, praticamente o que o Dr. Fernando Gomes faz, em que a gestão não passa por ele. Não é? E ele aceita isso, que ainda é pior. Portanto, e este novo CFO e o novo administrador para o futebol tem que funcionar como um corpo só. Tem que trabalhar em sintonia total.
Inevitavelmente eles têm que estar interligados, não é? Porque o investimento do diretor desportivo, que é o que estás a falar, tem que passar pelo investimento que há disponível, não é?
As pessoas acham que o Florentino Pérez é quem faz a gestão empresarial do Real Madrid. Não, como é óbvio, não faz. E, portanto, o Porto também tem que partir para uma outra época de gestão, para uma outra filosofia de gestão financeira e desportiva do clube.
Recordo-te que estamos a aproximar-nos do final deste comentário, ainda temos cerca de 10 minutos, pouco mais, para falarmos sobre outros temas. E como é que tu vês possível no futuro avançar para esse novo modelo de gestão? Passará por uma nova equipa liderada por Pinto Costa, caso ele seja reeleito, ou então vês nos candidatos, para já só João Fernando Rio é que está assumido, José Fernando Rio, perdão, está assumido, Martins Soares parece que já não vai avançar, disso só avançará se não houver mais oposição, se ele for o outro único candidato, se for uma corrida a dois. João Rafael Kohler não pode ser candidato, Nuno Lobo é um candidato que está aí na praça, mas não terá tanto peso para entrar numa corrida destas. Qual é o caminho que tu vês para isto? Uma nova equipa, como tu estás a dizer, substituir os membros que lá estão, qual é o caminho?
Vou ser o mais antipopular possível, que é, as pessoas estão todas à espera que eu diga que quero um novo rosto, um novo candidato. Não é nada disso que eu penso. E eu continuo a considerar que, se o presidente Pinto da Costa seguir estas premissas, ainda que com o seu cunho pessoal aqui ou ali, mas no fundo estes princípios, se de facto for a filosofia dele de seguir e alterar este modelo de gestão, e eu considero que ele ainda continua a reunir as condições ideais para ser depois, acima desta estrutura que eu defini, do tal novo CFO que faça a gestão integral do clube, conjuntamente com o administrador de futebol, em total sintonia. Eu considero que o presidente Pinto Costa é a figura ideal para estar acima deles. Porque as pessoas acham, de facto, o presidente devia ser mais interventivo no espaço público. Eu também acho que devia. Sobretudo quando nós estamos a assistir, já o ano passado assistimos, àquela pouca vergonha que se passou no final do campeonato onde se estava. Estávamos todos a assistir à frente dos nossos olhos a que nos estavam a tirar tudo das mãos. E em que o presidente acabou por não intervir.
Noutros tempos intervia.
E eu espero que este ano não volte a suceder isso. Porque ainda assistimos a outra pouca vergonha neste último fim de semana e onde voltamos a não reagir. E, portanto, eu acho que o presidente Pinto Costa continua a ter todas as condições, porque de futebol percebe ele. E ele não está parado. Eu sei algumas estratégias que o Porto tem feito, que não saem para o espaço público, mas que há pessoas que não sabem, mas estão a ser feitas.
Acabas então por concordar implicitamente com as palavras de Martins Soares quando diz que o presidente, nesta altura, o presidente Jorge Pinto Costa, que está um pouco mal acompanhado. Quando falas na necessidade de substituir determinadas peças na estrutura, é um bocado isso, não é?
Mas a responsabilidade é dele.
Claro.
Uhum. Mas disso é não
o
tenho
líder,
dúvidas.
É o líder.
Ele é que é o líder.
Uhum.
Mas eu acho que não é só a questão de estar mal acompanhado, porque eu acho que as pessoas, alguns deles, quer dizer, todos eles, querem o melhor. Agora, se fazem o melhor ou se fazem o adequado, aí não fazem, com certeza. Isso não tenho dúvidas. E, portanto, eu acho que com este novo modelo que eu defendo, acho que estávamos todos preparados para ultrapassar as dificuldades que aí vêm, porque vêm. Mas acho que estávamos preparados e que iríamos continuar a ser competitivos, porque ninguém quer é pegar e fazer um desinvestimento total na equipa de futebol e passamos a ser um outro Sporting e ter um novo Varandas. Isso não. Quer dizer,
O objetivo é manter a equipa competitiva na mesma, mas reorganizando e apontando a alvos mais acessíveis e que entrem na bolsa.
Exatamente.
Nas capacidades.
É preciso
de bolsa,
fazer,
não?
Uma gestão mais rigorosa. Por exemplo, era outro ponto que eu tinha aqui assinalado. O modelo do Futebol do Porto não pode passar por contratar jogadores com mais de 27, 28 anos aos preços que o Porto fez, por exemplo, este ano. Porquê? Porque esses jogadores depois não vão dar retorno financeiro ao clube, e o clube precisa. Até podem dar algum retorno desportivo, mas é que o Porto não só tem que ter retorno desportivo, como também financeiro. E, portanto, um jogador que o Porto contrata com 28 anos, que custa 11 ou 12 milhões, está aqui 2 anos, é aos 30 anos que o Porto vai vendê-lo por 20, ou por 30, ou por 40? Não estou a ver, sinceramente. Portanto, acho que isso tem que ser abandonado.
E muitas vezes esses jogadores até vêm, como estavas a dizer há pouco, com um salário elevado, porque já têm um currículo,
obviamente,
acumulado, que não lhes permite vir a preço da uva mejana, como se costuma dizer
em
linguagem popular.
Nem mais. Subscrevo e aponto por baixo. E depois temos de ter mais critério também no que diz respeito, por exemplo, às contratações. Este ano contratamos, não obstante este reparo que eu faço, acho que as contratações foram boas. Mesmo o próprio Sarabia, quer dizer, foi um fracasso, mas era um lateral da seleção argentina, não se possa dizer propriamente que se foi contratar ali qualquer clube, um jogador que já se estava a ver que não ia dar nada, não, era um jogador titular da seleção argentina, portanto prometia, revelou-se de facto que não se adaptou, não tinha qualidade também. Agora é preciso haver esse novo rigor, esse novo critério. Agora, e eu não quero, é isso que eu volto a referir, eu acho que o presidente Pinto Costa continua a ter condições e a ter o perfil certo para liderar este novo modelo, esta nova estrutura. Considero mesmo profundamente convicto, e sei que isto é impopular porque a maior parte, ou porque vejo muito descontentamento por aí, vejo muita gente a querer novas figuras, novos rostos. E também acho importante que o presidente Pinto Costa se convença que é preciso afastar, não só aí sim, afastar, porque isto tem uma conotação negativa ao termo afastar. É preciso afastar dos corredores da SAD do Futebol Clube do Porto as pessoas que não fazem parte da mesma administração. Porque isso cria muitos anticorpos. E eu não estou a dizer com isto que, e estou-me a referir para ser muito claro, ao seu filho. Eu não estou a dizer com isto que o seu filho está ali a minar ou a fazer negociado, como se fala muito aí em boatos.
História da mulher de César, não é?
Não estou a dizer nada disso. Nem vou por esse caminho. Não gosto que o Porto faça negócios onde ele intervenha. É uma questão de transparência, de rigor. Eu não o faria. E não gosto que se faça. Mas para além disso, também não gosto de saber da sua presença habitual, quer dizer, junto à administração da SAD do Futebol Clube do Porto, porque acho que não há que misturar as coisas. Como se diz na gíria, cada macaco no seu galho. Portanto, relativamente ao meu clube, não quero, mas é que não quero mesmo cair numa situação de termos, quer dizer, alguém só porque tem de ser o novo rosto, porque tu repara, alguém que parta para estas eleições já parte com mais de 25%, não tenho a menor dúvida disso. Porque há muito descontentamento. Se há 4 anos atrás os votos nulos, naquelas circunstâncias em que se pressou a votação, que foram, do meu ponto de vista, lamentáveis, que não havia privacidade, as pessoas estavam ali a votar à frente das urnas de voto, para votar nulo tinham que inutilizar o boletim, que ainda por cima era ligeiramente plastificado, à frente de toda a gente. Se nessa altura houve 21% de votos nulos, e eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer candidato que parta nestas eleições, ai, parte com 25% no mínimo.
Era isso que eu te ia perguntar, e recordo que estamos mesmo no final do nosso espaço, do teu espaço de opinião, do comentário com a assinatura, são 12h56. Era isso que eu te ia perguntar em termos de eleições. A alternativa é uma alternativa que pode concorrer mesmo com Pinto Costa, ou achas que o ato eleitoral vai ser um pró-forma para o atual presidente do Porto?
Não acho que vai ser pró-forma nenhum. Acho que as pessoas estão muito enganadas. Acho que vão ser eleições disputadas. Espero que isto não promova uma desunião no clube numa altura crítica do campeonato. E eu era outra coisa que queria abordar aqui. Eu acho que estava também na altura de nós repensarmos alterar os estatutos por forma a alterar o período eleitoral, remetê-lo para uma outra fase mais avançada do ano, porque não faz muito sentido, do meu ponto de vista, ter eleições no clube, por exemplo, em abril, numa altura em que se está a disputar o campeonato, taco a taco.
Pode ser
isto
uma decisão crítica, estar a poucas 3, 4 semanas do final do campeonato.
Que isto não promova uma divisão, espero mesmo, espero que consigamos sair daqui mais fortes do que o que entramos, e também alerta as pessoas para que tenham o discernimento de ouvir, de separar o trigo do joio, porque não pode ser qualquer pessoa, qualquer rosto, só porque é um novo rosto. É só isso que eu queria que se tivesse em consideração. Portanto, a minha opinião sobre o meu clube, sobre o estado atual, é esta, e muito obrigado a todos que nos ouviram.
Nada, e é uma opinião fundamentada e coerente com aquilo que tens dito nos teus últimos espaços de opinião aqui, e não só, eu volto a recordar que muitas destas posições tu as refletes em Assembleia Geral perante a direção e perante os sócios do Futebol Clube do Porto, e é nessa casa onde se apresentam soluções. Muito obrigado então, Tiago. Foi o comentário com a assinatura de Tiago Silva, advogado, adepto do Futebol Clube do Porto. Hoje um espaço mais alargado do que o habitual, havia muitos temas para falarmos de Futebol Clube do Porto, nomeadamente o ato eleitoral que se aproxima em abril, mas também o reflexo das contas negativas que foram apresentadas relativo ao primeiro semestre. Foi então o comentário com assinatura semanal de Tiago Silva.